Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
E aí, minha gente? Eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Ei, pra você que tava esperando, pode ficar tranquilo que tá começando mais um Que História É Essa, Porchat? Se você tava zapeando, então segura aí pra ver se os meus convidados vão te convencer a ficar aqui com a gente. Manda o protocolo da televisão que eu tenho que fazer um suspense agora pra revelar quem são eles pra manter a sua audiência. Então eu teria que enrolar o máximo aqui pra você ficar assistindo até o seu limite de paciência, mas eu não vou fazer isso. Eu não preciso fazer isso porque eu respeito o espectador. Vamos direto aos nomes, porque eu nunca falaria coisas soltas e repetidas apenas pelo simples fato de que quanto mais expectativa eu crio, mais você fica conectado a essa emissora e mais os pontos de audiência se mantêm estáveis. Não, não, eu não seria desleal com você, espectador. Eu jamais me utilizaria desse tipo de técnica mesquinha. Eu não seria essa pessoa baixa que faria o que outrora se fez na televisão. Não, não, não. Com você eu quero ser direto e dizer quem tá aqui. São três convidados. Será? Será que são três? Não sei. Saberemos já já. Ela é atriz, ela é comediante, ela é apresentadora, ela trabalhou comigo no Porta dos Fundos. E quando penso nela, me vêm imagens. Imagens como uma tangerina, um pudim, talvez até um abacaxi. Ela, menina mulher, um ser humano menina. Será que já enrolei bastante? Posso falar direto agora? Júlia Rabelo está aqui! É a expectativa que a gente gera. E hoje é o Dia Internacional do Porta dos Fundos. Quem está aqui também é Luiz Lobianco. E já chega de gente que não serve para nada. A gente quer é medalhista olímpico, a gente quer é Tandy, meu Brasil. Vamos parar de enrolação e vamos conversar. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Você sabe, Luiz, que a gente, amigo de Porta dos Fundos há muito tempo, mas nem todo mundo que é do Porta dos Fundos é boa gente suficiente para falar assim, claro que eu vou no teu programa, Fábio. Tem gente que fala para mim assim, Fábio, eu não tenho história nenhuma, Fábio. Fábio, eu não quero ir no teu programa, nem me chama, não tem como. E aí passa o tempo, eu falei, Júlia, que pena que você não vai lá. Eu? Eu posso ir? Eu nunca fui convidada. Que isso? Eu falei, mas como já você me disse? Não foi ninguém que me contou, Tandy. Ela falou pra mim, Fábio, nem adianta me chamar no seu programa, que eu não tenho história, eu não sei contar a história. Eu falei, como não? Ela, não, que não isso, irei. Gente. Aí eu falei, lógico, vou respeitar. Encontrei agora outro dia, ela, não fui chamada, ninguém me chamou.
Você vê que a memória é uma coisa interessante, né? Essa é a sua memória a respeito do nosso fato. A minha memória é o seguinte... Eu encontrei com você, quer dizer, desde a primeira... Eu fico super honrada, desde a primeira temporada, o pessoal tá me ligando. Yes. E já começou a me dar um nervoso, porque assim, eu tenho coisa com contar a história, que eu não tenho memória.
Ah.
Então, a história, ela vem em fragmentos.
Então, se como você não tem memória, a verdade então, é que a minha é ótima, então eu tô certo. Então, a verdade é que...
É verdade.
Eita,
Lele. Mas não.
Tem uma coisa do comediante, do humorista... que as pessoas têm uma expectativa enorme de que você já vai chegar na primeira frase de uma história qualquer e já vai fazer um golaço, entendeu? E essa cobrança meio que assusta um pouco.
Claro, não, ela é tem sem que chegar graça, aqui né? Fazer
chegar
alegria
e contar,
num né? País de uma nação.
Exatamente. Sofrida
exatamente.
De
ainda mais em tempos que a gente está, uma responsabilidade é maior do que medalha olímpica.
Não, isso é verdade. Porque a gente tem que contar bem.
Exatamente.
Nós somos encantados. Cada vez que vocês entram em cena, por isso a minha expectativa com vocês está lá em cima.
Então.
Ai, o lugar agora... do Tandy hoje é uma maravilha, porque ele vai contar a história dele numa tranquilidade.
Eu acho que ele vai dar uma humilhada.
É.
Eu acho que a gente vai contar primeiro e ele depois vai vir aqui com medalha. Sabe aquele que é amigo de muita gente importante,
pior,
sabe?
Pior, a história dele vai ser muito mais engraçada
muito
do que a nossa.
Mais.
Eu sinto que o Tandy...
não tem nenhuma medalha.
Amigo, eu te amo de qualquer maneira,
eu
tá?
Também.
Tamo junto. Eu sempre ouvirei suas histórias.
O Tandy hoje é tipo a seleção de futebol da Nigéria, que chega e ninguém dá nada. Quando vê, é campeão olímpico, entendeu? Que vem lá e bate. Você, não, você chega como uma Argentina, tu chega como um Brasil...
E não faz nada.
E quando vai ver...
A gente é o Brasil 7-1, sabe? No Maracanã.
Mas eu vou dizer que eu acho que a Júlia tentando fugir, então, da comediante, tendo que ser hilária, hoje vem nos trazer um drama. Tan, 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 Brasil.
É. Sério?
Então, pode?
Vai.
Eu sou muito viciada em trabalho, assim, obsessiva. É uma doença. Eu sou quase igual ao Fábio, só que o Fábio, ele tem energia, eu não tenho tanta. E aí, tava trabalhando, tava fazendo uma série em São Paulo, completamente feliz de estar naquela série. E aí comecei a série super feliz já, aquela coisa de trabalhar. E aí começaram a acontecer várias coisas, assim, terminei um namoro, aí tive um tio adoentado, e aí num dia a gente estava fazendo, começando a filmar a noturna.
E quando filma noturna, é bom falar pro pessoal que começa às 6 da tarde e termina às 6 da manhã. Então você troca o dia pela noite durante pelo menos uma semana.
Isso porque a gente vinha de 6 da manhã, 6 da tarde, e de repente faz 6 da tarde, 6 da manhã. Aquele dia era essa virada, assim, eu cheguei de manhã do set, tipo, 6 da manhã, liguei pro meu pai, porque eu tenho muita culpa que eu trabalho muito. Você fica longe da família, você não consegue ficar sempre junto, né? E isso é um lugar que me dói. E aí, aquele dia de manhã, cheguei e falei, deixa eu dar um beijinho aqui no meu pai, dar uma ligada pra ele. Liguei pra ele e falou assim, não, tô indo agora, meu pai precisava resolver uma situação, uma burocracia, enfim, família de humanas, né? Assim, é ruim com burocracia.
Não lida com exatas.
Exatamente. Ele tava enrolado numas pendências e ele precisava de um...
Chama Serasa, chama SPC. É. Na verdade.
Não é exatamente isso, mas assim, tem um espírito de...
Agiota. E
deixa pra imaginação das pessoas.
É jogo do bicho atrasado. Ah.
Meu pai precisava de um atestado, uma avaliação médica, alguma coisa assim. E a mulher dele resolveu, conseguiu convencê-lo de fazer aquele tal check-up que ele não estava adiando.
Unir útil ao agradável.
Exatamente.
Eram dois passarinhos com uma pedrada só.
Exatamente.
Eram quatro coelhos com uma cajadada.
E ele se viu naquela situação, falou, beleza, fui convencido, vou. Falei, tá bom, pai, beijo, eu vou gravar mais tarde. Fui dormir para acordar a tal das 6 da tarde. Aí acordei num susto, o telefone tocando. Falei, ai, meu Deus do céu, era o pessoal da produção que eu estava atrasada. O carro não ia conseguir chegar, eu ia ter que pegar um táxi. Eu desci correndo, pegando tudo, essa coisa de atrasar o texto. Ai, meu Deus, eu tenho que decorar o texto. Entrei no táxi, aí começou a ligar a minha madrasta. Eu falei, daqui a pouco eu falo com ela. Vendo aqui, ai, os textos de hoje, como é que eu... E o taxista falador, sabe?
Sei.
Aquele que gosta de uma conversa. Falei, atriz, tudo bem? Eu aqui tentando decorar os textos, aí minha irmã liga. Aí eu olhei e falei assim, gente, mas minha irmã gosta de conversar quando liga. Agora não vai ter condições, porque vou falar, alô, vão durar 2 horas. Aí eu falei, depois eu ligo pra ela, comecei a ler aqui, aí eu recebo uma mensagem da minha irmã. Oi, papai tá na UTI. Aí eu falei...
Meu Deus.
Aí o coração veio aqui. Eu falei, nossa, meu pai tá na UTI. Aí peguei o telefone e liguei.
E ele é excelente atriz, ela aí passando o texto. Boa.
Oi, Clara, o que aconteceu? Ela falou, então. Aí essa hora que ela falou, então, eu tava sentada aqui, o taxista ali. Eu ouvi um estouro no meu ouvido aqui do lado, e aí a cena vai pra câmera lenta. Eu tô aqui, aí começa a voar um monte de vidro. E ela, então... E uma mão começa a puxar o telefone. E eu querendo saber o que tinha acontecido com meu pai. E aí eu vi que era um cara querendo me assaltar. E ele puxava, eu falava... Só um minuto, que eu tô sendo assaltada, Clara! E ela não via, puxando o telefone. E a minha mão começou a sangrar.
Meu Deus!
Porque os estilhaços todos... Aí tudo assim, meio sangrando. Eu puxei o telefone, o cara embicou, foi. E aí... Eu falei, aí eu fiquei super calma, só que era tragédia, né? Eu tava sangrando, cheia de vidro. Aliás, como o vidro se multiplica?
É uma purpurina em forma, né?
É uma purpurina que você passa e vai ficando vermelho de sangue, sabe?
É uma purpurina mortal, né?
Exatamente.
É isso, né? O vidro.
E aí eu fiquei super calma, falei, então, Clara, eu acabei de ser assaltada, mas o que, que você tava falando mesmo? Aí ela falou, então, papai tá na UTI, mas ele vai fazer um procedimento, vai colocar um estente. É estente que fala?
Estente.
É estente? Sim. Aí ela falou, você foi assaltada? Falei, fui assaltada. Eu vou resolver isso aqui, já ligo pra vocês. Aí liguei lá pro pessoal da produção, falei que foi assaltada. E aí, depois que eu resolvi, eu comecei a chorar.
Claro,
e o taxista
claro,
falando, calma, minha filha, calma. Eu falei, mas eu tô nervosa pelo meu pai, não é pelo assalto. Aí cheguei no set, todo mundo olhou pra mim assim... Aquela coisa descabelada.
Você carry a estranha.
Exatamente. E aí, eles começaram a pensar, vamos mudar o plano de filmagem. Mas era o último dia da locação.
E você estava cheio de sangue, mas não tinham sido cortes graves, imagino, né?
Não. Eu, quando você me via, parecia que eu tinha sido esfaqueada.
Sei.
Mas era um negocinho aqui.
Tico-tico.
Mas eu tava toda grudada de estilhaço. Fui lá, tive que tomar um banho, tirar cada estilhacinho, maquiei. Fui gravar, foi ótimo. Saí da cena, falei, opa, tá na hora do...
resultado.
Saber o resultado. Aí liguei e falei com a minha madrasta. Eu falei, oi, Fátima, como é que foi? Então, Julinha, não foi daquele jeito.
Ai,
vai precisar abrir. Aí eu fiquei... aí, tudo que eu tinha tentado controlar naquele momento, eu chegava a gritar. Eu falava... ah! Eu fui para Brasília, encontrei meu pai, estava tudo certo, voltei, fui gravar um comercial. E aí eu ficava... eu lembro que começava o comercial e eu estava muito nervosa, assim, eu estava com muito medo de perder meu pai. E aí era ação. Essa televisão, por apenas 10 parcelas de R$200.
Isso, cortava assim, mas...
Meu pai!
E eu ia pro cantinho pra chorar, sabe? Pra ninguém ver. Porque se o pessoal vê você chorando, para todo mundo, né?
É.
Então tadinha. Eu tentava ficar discreta, só que eu não sou discreta. Então eu tentava chorar que nem rica, mas me baixa.
E aí, seu pai? E seu pai?
Meu pai, depois, no dia seguinte, operou. Tá ótimo.
Olha aí.
Tá super saudável, fagueiro, pimpão. E a série ganhou um Emmy de melhor comédia internacional.
Aê, minha gente, deu sorte.
Nossa, deu sangue.
É a ponte de safena da sorte.
Exatamente. E eu tô milionária, o que é maravilhoso.
Mas que loucura,
hein? Caraca, entrou um Plutão nesse dia no seu mapa, né?
Deu um retrógrado ali,
entrou,
né?
Entrou um planeta muito escroto na sua vida.
Mas você sofreu o drama da perda, mas tem também, eu diria que nunca os humilhados serão exaltados, se encaixou tão bem quanto a história do Tandy. Humilhação no Japão, Tandy.
Total. Eu, Maurício e Marcelo Negrão, nós saímos dia de folga e fomos para a rua principal lá, que tem vários, tudo de eletrônico.
Tóquio, né?
É. Aí todo mundo encantado. Aí... vamos comer então? Vamos jantar antes na hora? E só que na nossa seleção tinha caixinha, $10 o atraso, um minuto. E aí virou e falou assim, então tal hora todo mundo aqui, tá bom. Entramos numa lanchonete lá e eu era o único que tinha o ien, o dinheiro. E aí paguei para todo mundo, não, tá, depois a gente conversa. Vamos embora, caiu o mundo em Tóquio, uma chuva. Não tinha um táxi vazio, lotado, gente, não tem como ir. Então vamos, metrô.
Claro.
Vamos pro metrô, que é o melhor caminho e tal. Chegamos lá, e aí? Não trocava dólar, não fazia nada. O que a gente faz? Vamos dançar.
Como dançar?
Vamos
dançar.
Já somos totalmente diferentes dos japoneses. Mais alto, japonês é mais baixinho, com cabelo ainda, loiro, alto. Então as pessoas já ficavam chocadas com o meu tamanho. E de repente, gente, vamos chamar atenção. De repente eles vão dar um ienzinho, a gente pega aqui e a gente entra.
Dançar para ganhar um dinheiro.
Mas foi isso, salvação total para não pagar os $10 no minuto que ia começar a contar a nossa caixinha lá no treino.
Mas e aí, dançaram o quê?
No quê? Não, aí que começou a história.
Como é que é isso?
Aí nós botamos
quem teve a ideia?
Assim? Boa,
quem teve a faísca do...
Fui eu.
Dançar
é um desespero. Fui eu.
Dançar
eu falei,
uma.
Todo mundo faz tudo, geralmente metrô, né? Como nós não tocamos nada, não fazemos nada, vamos dançar aqui.
Mas dançar, vocês também não dançavam.
Cara, a gente fez Xuxa. Xuxuxa.
Não, não.
Eu fiz
não.
Que podia. Aí nós abrimos
você
a mão.
Foi Xuxa
todo mundo.
Em Tóquio.
Deixa eu ver como é que foi. Me dá uma palhinha.
Não, você vai fazer
disso.
Isso comigo?
Lógico que eu faço com você.
Não, começava, aí fazia Xuxa.
Você fazia o quê?
Xuxa.
Lógico, mas não fazíamos ninguém.
Mas lógico, as pessoas
ninguém.
Acham...
Mas, ninguém.
O cara passa su.
É isso. Mas era isso. Era o que tinha.
Isso é maravilhoso.
Não tínhamos. Totalmente desengonçado, você não parecia um boneco de posto de gasolina. Eu falei, eu não vou me meter muito por aqui.
Vocês também cantavam?
Área. Lógico.
Claro.
Lógico.
Vocês
pra ter
que
ritmo.
Xuxa ia ser
pra ter ritmo.
Os japoneses são sensíveis ao teu
abominaram
talento,
a gente,
né,
Tânia? Fazia assim, ó. Eu falei, ferrou.
Claro.
Cara, e aí? Vai começar a contar daqui a pouco a caixinha nossa,
isso,
né?
Isso tudo para não pagar $10.
Aí chegamos na hora... Gente, não tem jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar pela saída, de costas. Moonwalker. Todo mundo saindo, aquela multidão japonesa, um guardinha na entrada. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Vamos fingir, ó. A gente finge que tá saindo e todo mundo... Juro para você.
Meu, maravilhoso.
Todo mundo começou a fazer isso... E o guardião olhando os três patetas.
Mas,
né? Assim,
não tem como, os japoneses são dessa altura.
Não, não
aí
tinha
tem
como.
A cabeça aqui voltando,
totalmente
Tandy.
Diferente. Né?
Três
totalmente
totens,
diferente.
Né?
E aí, olhando.
Tem três colunas gregas andando aqui, assim, os bonecão de Olinda.
É, exatamente.
Os bonecão.
Não, ele sabia que nós estávamos. Que estávamos ferrados. Já tínhamos visto. Ele já tinha visto a gente dançando, então não tinha que enganar. Aí ele falou, cara, tadinho, tá desesperado. Deixa entrar. E deixou. Aí você entra no metrô de Tóquio, é tudo em japonês. E aí, para voltar para onde nós estávamos? Era não sei quantas estações. Aí eu peguei o cartão, peguei uma menina jovem, eu falei assim, Prisoro. Aí só mostrei.
Prisoro.
Ela, olha o que ela fez. Eu falei, é longe pra caceta. Eu falei, é longe demais. Aí ela olhou, aí fez, ok. Aí eu falei, porra, graças a Deus. Ela levou a gente, aí é a cultura japonesa.
Levou como?
Respeito ao próximo. Levou a gente até o hotel. Na hora que a gente saiu, ela fez assim, ó, aqui.
Ela foi, ela mudou o caminho dela pra levar. Será que ela achou que era um assalto? Três pessoas imensas.
Aqui, olha, ela morto.
Não, Fábio. Isso. Cara, deu um alívio, eu
só
juro.
Só faltou ela fazer um check-in pra vocês.
Não, foi isso, mas foi isso. E ela volta pro metrô, deve ter voltado também de...
E você não sabe nem o nome dessa pessoa.
Nunca.
O anjo
não sei,
japonês.
É impossível.
Um anjo.
Juro, assim, desesperador.
Uma vogal responde muita coisa, só pelo... A gente já sabe o que é. Por isso que eu dou tanto valor ao Silvio Luiz, aquele locutor esportivo, que ele narrava uma partida inteira só falando vogal. Ele fazia ele fazia assim o tempo inteiro, ele narrava assim. Impressionante, que maravilha.
Mas é um tormento esse negócio de você ir para um país que você não entende a grafia do negócio, né? Meu irmão morava na Rússia. E aí fui visitar, mais uma vez, o meu pai. Eu fui visitar ele com meu pai, tinha 15 anos. E aquela época, era recente, não tinha essa coisa no aeroporto de um inglês embaixo, não tinha como você se localizar. E aí a gente estava num shopping e a gente não sabia onde era o banheiro. E meu pai, doido para fazer xixi, ele viu um cara andando e ele falou assim, agora. Aí foi atrás do cara. Aí o cara estava indo para o banheiro, né? Aí ele achou o banheiro, só que meu pai esqueceu. Aí ele se distraiu.
Ele chutou um cara, ele viu, esse cara tem cara de mijão, vou nele. Foi isso?
Foi meio isso. E ele foi atrás do cara. Só que a gente tem um déficit de atenção. Então, uma vez que ele se sentiu garantido, ele foi. Quando ele viu, ele tava dentro da cabine com o cara.
Não.
Aí ele fez, opa! Opa!
Maravilhoso.
Uma última do meu pai, lá na Rússia, o nome do meu pai é Rui. E Rui, em russo, é caralho.
Bonito.
E aí, era difícil apresentar meu pai na Rússia. Ah, esse daqui é o seu caralho. E o nome do meu irmão, a gente descobriu depois que era sem caralho, que é Rui Neto. Meu pai fica chateado, meu irmão fica chateadíssimo. Ele descobriu que ali no leste europeu, o nome dele é sem caralho. E agora ele mora nos Estados Unidos e trabalha com um monte de gente do leste europeu. E é o sem caralho.
Ah, que fofo.
Eu adorei isso.
Ai, meu Deus do céu.
Isso porque eu não saberia contar a história, né?
Não.
Apareceram 30 agora. Só do pai. Só pra mãe, 60.
Agora vocês sabem que a gente tá rindo aqui, mas a gente tem um assassino entre nós.
Que isso?
É uma pessoa... Bom, é uma...
Não é o Lobianco, não, que eu...
Ai, gente.
É você?
Vamos lá, chegou a hora. Eu sabia que esse dia ia chegar.
Eu já dormi na sua casa algumas vezes.
Pois é. Não, mas eu mudei, Júlia, eu mudei. Quando aconteceu, eu era criança, tá? Então, por isso que eu não fui preso. Cabo Frio é uma região de praias lindas,
super
aqui
gostoso.
Perto do Rio de Janeiro. Nos anos 80, 90, bombava Cabo Frio. Todo mundo ia para Cabo Frio, acampava, ou tinha casa, ou tinha apartamento. E a minha família tinha o hábito de todo verão, ou sempre que podia, feriado e tal, ia todo mundo para lá. Pô, para criança, né? Aquilo ali era o céu, a família inteira ali, verão, praia e tal. E eu era surfista nessa época. Eu já fui surfista.
E pegava legal mesmo a onda.
Pegava a onda que me pegava. Era o que acontecia normalmente.
Mas era prancha de surf ou era...
Não, era aquela pranchazinha de mooring.
Sim.
Ah, tá.
Pegava aqui assim. Eu lembro que eu ficava todo assado, porque eu era muito surfista. Eu era um atleta. Eu era atleta demais. E ficava com isso aqui assado, isso aqui.
De ficar aqui assim, apoiado.
E eu me achava. Eu achava o surfistinha, lobo surfistinha da praia. Meu primo Márcio sempre foi minha dupla na vida em todas as histórias e furadas. E aí, estamos lá na praia, a gente ficava na água com a nossa pranchinha, pegando jacaré, tomando caldo. Praia lotada, lotada, assim, muita gente. Tinha que tomar um cuidado, né? Porque você tinha que ir surfando ali entre as pessoas para não machucar ninguém, para não se machucar. E aí, uma hora, vem uma onda assim, que era um pouquinho mais forte. Na minha cabeça, essa onda era do tamanho desse estúdio aqui. Na verdade, devia ser um negócio assim, entendeu? Bate uma onda, eu me desestabilizei ali no meu esporte. A onda bateu na quina da prancha. A prancha soltou e foi batendo de quina, assim. E aí atingiu uma pessoa, bateu na cabeça de uma pessoa. Aí eu fui, assim, fui chegando perto para pegar minha prancha e tal. Só que quando eu olhei a situação, era um grupo de idosos. E era um idoso. Eu tinha atingido um idoso. E aí eu lembro, assim, do grupo, né, o cocum ali, juntando em volta do pessoal, para levantar o idoso. E eu falei, caramba, foi pesada essa. E aí, quando eu fui chegando perto, eu até ouvi uma senhora falando assim, a gente não pode ter o nosso lazer por causa dessas merdas. Já me bateu um negócio assim, caramba, vão brigar comigo. Quando eu consegui pegar minha prancha, alguém do outro lado, que eu nem sei quem foi, gritou assim, ei, mataram um velho! Aí fudeu. Aí, na minha cabeça, eu tinha matado uma pessoa.
Aí, o que você fez? Você
eu correndo? Consegui pegar minha prancha. Era muita gente, eu me enfiei ali no meio das pessoas, achei meu primo. Falei assim, cara, a gente tem que fugir.
Que isso,
gente? Que houve? Acabei de matar uma pessoa.
Eu fui lá perto e o velho morreu. O velho que a minha prancha bateu no velho.
Ah, morreu mesmo? Não,
mas você olhou
calma,
pra ele, acompanhou?
Não.
Ele coisa, nem tá, viu okay. Nada.
Eu
ele
não
tá,
vi. Na hora que a pessoa gritou de alguma... Ei, mataram o velho! Eu...
Já vi o funeral.
É, ele não falou, eu calma, vamos checar tudo. O pulso. Ele tá... Deus me livre.
Eu já vi tudo. Saí correndo. E aí meu primo falou, beleza. Tô aquele que
beleza,
topa tudo.
Beleza, alguém. Beleza.
Fica tranquilo.
Tô junto com você.
Vou limpar esse teu crime. Aí a ideia foi ir nadando até o fim da praia, que devia ter 1 quilômetro, sei lá. Fomos nadando. Aí chegando lá, a gente acessou a via, né? Que era a pista que dava na praia. E fomos andando por ali com a prancha de sunguinha, assim, sabe? Sem nada, sem ninguém. E eu já olhava as pessoas, assim, todo mundo sabe.
Me olhando.
É, tá todo mundo me olhando, eu já sou suspeito.
É, a rede dos velhos é muito rápida.
Exatamente.
Os velhos se comunicam.
Eu vi uns idosos e falava assim, vamos rápido, a gente precisa sair daqui. Conseguimos achar a nossa família pela pista, daí chegamos lá e falamos, ah, não, a gente vai pra casa e tal. E ninguém entendeu nada, porque a gente ia pra praia, a gente não queria ir embora da praia. E aí, não, mas vai pra casa? Por quê? Não, a gente acha que já deu de praia por hoje, a gente gosta mais de ficar em casa, não sei o quê. Não, tá muito estranha essa história, o que que houve? Não, gente, é isso. Deram a chave pra gente, foi.
Voltaram pra casa.
E voltamos pra casa. E naquele verão a gente não foi mais à praia. A gente ficou dando desculpa o verão inteiro. Sei lá quantas semanas a gente ficou lá. E, tipo, não, a gente vai ficar de boa aqui.
E a pergunta é, deu. E o idoso, sabe dele?
Não. Não sei
que
do
isso,
idoso.
Gente? Ou seja...
Não sabemos do idoso. Aí eu fiquei anos certo de que eu tinha matado uma pessoa. E que era um segredo, que eu não podia falar pra ninguém que aquilo era uma coisa, que era um pacto meu e do meu primo. E fiquei até minha adolescência, eu acho, com isso na cabeça. Quando a gente foi ter computador em casa, né, isso já quase ano 2000 e não sei o quê.
Já tô vendo.
Aí eu fui pesquisar o crime, né, fui atrás de registros e coisas e...
Você queria se entregar. Se tivesse algum problema.
Não, aí eu não ia nem ser ator.
Entendi.
Eu ia trabalhar em outra coisa.
Não ia se expor, né?
Eu ia ser da edição. Eu ia trabalhar na edição. E aí não achei nada. Não tem nenhum registro
de idoso
morto
por
causa de prancha na praia do Forte Cabo Frio.
E eu quero deixar aqui o registro, você de Cabo Frio, olha pra mim. Você tem um avô falecido? É, eu achei quem é a pessoa que matou o teu avô, o teu bisa, provavelmente, que já faz muito tempo. E ele tá aqui, eu tenho o endereço, o telefone, e chama-se Luiz Lobiano.
Meu Deus, eu vou sair algemado daqui hoje, mas assim, é isso. Sabe que eu fiquei com medo de contar essa história? Like, né?
É, porque eu achei mais interessante, né? Você conviver esses anos todos com esse segredo.
Um segredo, assim, de um crime.
Mas as coisas ficam na cabeça da criança e certas situações podem traumatizar uma criança. Uma festa infantil pode traumatizar uma criança. E você vai ver isso no próximo bloco, não sabe?
Que história é essa, moçada? Está de volta recebendo o Tandy, Luiz Lobianco, Júlia Rabelo. E chegou o momento da gente conversar com os nossos convidados que têm histórias hoje divertidas. Eu vou dizer que, para nós comediantes, a Luíse vai abrir um portal que talvez não tenha mais volta. Eu preciso que vocês me deem as mãos ao fim da história dela e a gente embarque nessa aventura juntos.
Pode se jogar?
Vamos.
Pode se jogar, mas primeiro vamos conversar com ela. Luíse, bem-vinda, tudo bem?
Tudo bom, obrigada.
Que bom que você está falando com a gente. Fala diretamente da onde?
Eu tô morando na Holanda agora, tô falando daqui.
Boa, Amsterdã mesmo ou uma outra cidadezita?
Aia, na Holanda.
Aia.
A política da Holanda.
É, exatamente. Muito bem. A Luiz vai nos contar como, às vezes, aquele ditado "diga-me com quem andas que te direi quem és" talvez possa fazer sentido.
É, pois é. Minha história começa quando eu decidi fazer um intercâmbio no México, né? Fui para uma cidade chamada Playa del Carmen, que é perto de Cancún. E eu acabei caindo numa turma que tinha só estrangeiros. Então, eu fiz amizade com pessoas de países diferentes. Então, tinha uma americana, tinha duas chinesas e tinha um japonês. E a gente ia sair para as boates e tal. E o japonês, especialmente, era um cara super gente boa, que era bem relacionado, era um cara super bacana, assim. Eu me sentia super confortável em sair com ele. E ele morava em frente da minha casa. Então, acontecia o quê? A gente ia para a rua principal, saía, ele conseguia entrada para a gente gratuita nas boates. E no final da noite, ele sempre ia comigo para casa, de táxi ou andando, porque era perigoso onde eu morava.
E como bem disse, enfim, o Tandy, o japonês é um povo tão simpático, tão atencioso, sonido, né? É. Não podia ser uma pessoa melhor do que um rapaz do Japão para te ajudar.
Exatamente, o cara era muito gente boa. Enfim, o nome dele é Shota. Então, quando a gente conheceu, ele falou...
É aí que eu digo que a gente precisa se conter um pouco. Porque o nome dele é Xota.
A gente passou na rua, você é primeiro aqui.
A gente passou.
Meu pai não pode
pela
conhecer.
Rússia.
Se Rui conhece o Xota, esse programa não anda.
Ai, meu Deus.
Eu gostava muito do Xota.
Mas quem não gosta, quem não gosta.
Eu sabia que ia vir esse momento.
Às vezes a gente se afeiçou o Xota de uma forma, Júlia, que é complicado pra caramba.
Xota era muito bacana, todo mundo amava Xota.
É.
E aí,
não tem como dar, não tem. É muito difícil.
Meu Deus.
Ah, e aí você e seu Xota estavam, como é que é isso?
É, aí ele ficou amigo também de um sueco que morava na mesma acomodação que eu, né?
Que chamava Pênis.
Eles resolveram sair juntos no fim de semana pra uma boate. E acho que isso foi na sexta-feira. E eles saíram juntos sozinhos e o sueco não voltou no dia seguinte, né? E aí você fica pensando, tipo, ah, sei lá, de repente ele conheceu uma menina.
Claro. Uma Xota mesmo.
Boa, se perdeu com Xota.
Encontrou uma Xota que tava caminho.
Eu sou uma Xota original, a Xota verdadeira.
Aí, no domingo à noite, o Xota veio até a nossa casa, né? E aí...
Ai, meu Deus.
O Xota tava indo embora.
Que momento triste quando o Xota vai embora, sabia?
E aí o Xota veio dar tchau e ele perguntou do sueco, né? Vocês viram o sueco? E a gente não vê o sueco desde aquele dia que vocês saíram juntos, né? Aí ele, não, tô perguntando só pra saber, porque eu queria dar tchau pra ele e tal. E aí ele foi embora pro próximo destino dele. Não.
E Xota foi-se embora, foi viver a vida dele.
Foi.
Xota viajante.
Foi com aqueles lábios dele, né? Que ninguém vai esquecer.
E ele era escorregadinho.
Xota cabelão ou...
O trancinha.
Usava raspadinho.
Tem muita coisa na minha cabeça
Luiz,
agora.
Luiz, eu te peço perdão, mas é porque é difícil mesmo. Xota,
Xota foi embora, vamos tentar segurar.
Eu não tenho intimidade com o Xota.
E voltou assim, com uma cara de muito e muito puto, assim. E a gente, como é que foi? A noite deve ter sido boa, né? Passou o fim de semana inteiro. Ele, cara, eu tava na cadeia. E a gente, como assim?
Meu Deus.
Ele, eu tava na cadeia. Eu tava preso. Eu tava comendo arroz com a mão. Eu não entendia nada que os policiais falavam comigo. A gente não sabe como ele foi liberado, não sei essa parte da história, mas aí eu fiquei sem entender, né? Ele, a culpa foi do Xota. E a gente, como assim? Mas o Xota é tão gente boa. Ele, gente, mas vocês não estão entendendo? O Xota, eu fui preso porque eu tinha drogas comigo, só que eu não tinha drogas no meu bolso. Era o Xota que tinha.
E drogas do Xota.
Às vezes se escondem drogas do Xota pra levar
acontece
pra lugares.
Muito.
Acontece muito. Droga, Xota tinha drogas, ele era traficante?
Parece que sim. Então ele não lembra muito bem porque ele ficou muito drogado, porque o Xota deu muita droga pra ele.
Surra de Xota!
Ele só lembra de ser preso porque tinha drogas no bolso, mas as drogas eram do Xota, não eram dele.
Ele cheirou com o Xota, foi isso.
Só que a polícia pegou só o sueco e o Xota fugiu, é isso?
Ninguém conseguiu pegar o Xota, então foi só o sueco mesmo.
Xota difícil.
E aí?
A gente foi colocar na internet e a gente foi vendo, né? Yakuza.
Meu
Deus. A pessoa
Deus.
Que tem muita tatuagem, que roda o mundo vendendo droga. E aí eu fui ficando assim, gente, eu tava andando com Yakuza. Eu achando que o cara era, tipo, super gente boa, me levando pra casa. Na verdade, eu tava junto com um cara que era mafioso do Japão.
Que loucura.
Com droga no bolso. Enfim, fiquei muito bolada e eu fui lá no Facebook procurar onde é que Xota tava, né?
Não, é porque você foi no Facebook e tinha que ter ido no Xvideos. Você achava mais rápido.
Achava um monte de parente.
Aí você foi no atrás de Xota, e aí?
Ele tinha um nome, né? Que era o Xota e o sobrenome japonês. Então eu procurei e eu não achei o nome dele inteiro.
Vale.
Mas eu achei um outro. Aí eu falei, pô, o cara mudou de nome. É, porque ele mudou de país, então de repente ele queria mudar de identidade, né? Eu falei, pô...
Pilou.
Aí a oportunidade dele de trocar de nome, né? Porque ninguém merece Xota. Aí fui olhar o nome dele e ele trocou por um nome meio latino, assim, que acho que ele foi pra Colômbia ou pra Bolívia. Aí virou Alejandro González Xotas.
Xota!
Expandiu!
Expandiu o mercado! Abriu os horizontes!
Abriu!
Meu Deus!
Olha que loucura! E ele ainda existe, então. Então o Xotas tá por aí, na América do Sul. Ele pode estar no Brasil, Xotas. Que medo!
Não sei. Se a Polícia Federal quiser falar comigo, eu não sei de nada, tá, gente? Essa amizade foi de uma semana, não tenho o paradeiro dele.
E nunca mais confiou numa Xota, né?
Não se pode confiar em Xota, Júlia. Que loucura.
Vamos sair nós dois algemados daqui, você vai ver. Só tem confissão de crime hoje.
É, né?
Ô, Luiz, posso falar uma coisa importante da história? Que ninguém levou fé que eu tinha matado alguém porque a minha prancha era de isopor. Então, isso é uma coisa fofa, da infância.
Fundamental. Ele achou que matou alguém com uma pena.
Pois é. Não matou ninguém.
Mas olha aqui, eu quero te agradecer, Luiz, por participar do nosso programa e pedir desculpas. Porque realmente, assim, não, você já deve ter ouvido tanta trocadilho com o Xota, mas a gente não. Então a gente vai ficar até o fim desse programa lembrando de Xota com carinho. Às vezes lembrando de Xota com medo. Às vezes lembrando de Xota com vontade. Mas o importante é que você tá bem e viva e na Holanda. Obrigada, Luiz.
Obrigada. Tchau.
Muito bom.
Gente, mas você Deus, viu o que, que é a coisa que tá no ar, né? Assim, o segundo crime do programa.
É
nome de partes íntimas.
Partes íntimas.
Meu pai, caralho, Xota.
Isso. O japonês, Japão.
Exato. Tudo.
Tudo conectado.
Que isso,
e tem uma história conectando infância. Malu tá aqui do meu lado. Tudo bem, Malu?
Tudo bem.
Essa mãe modelo, essa pessoa preocupada com a infância das crianças e com o relacionamento com as outras mães, não é não, Malu?
Super.
Me fala um pouquinho dessa fundamental envolvimento com uma festa infantil.
Então, eu sou de família festeira, a gente gosta de comemorar as coisas, né? E meu filho entrou pra escolinha com 3 anos e... Eu viajava muito na época, trabalho, não conhecia muito bem os pais e eu fazia questão de fazer esse vínculo, né? E falei, bom, vou fazer uma festa bacana.
Legal.
qual o tema? Aí pensamos num tema, né?
Bom.
Fui fazer do Batman.
Super-herói. Batman?
Ah, normal, né?
Ótimo, Batman, né? Uma criança,
não
excelente.
Tem erro.
Não tem erro.
Essa é bem observada, Tante.
Né? E chegou, assim, uma semana antes da festa, eu falei assim, vou levar um personagem. Porque claro. Eu acho legal, as crianças ficam animadas e tal. E achei um Batman, contratei, ficamos lá.
Lógico, a festa do Batman tinha que ter quem, Júlio? O Batman, pelo amor de Deus.
É, surpresa, não contei pra ninguém. Estamos lá antes da festa, ele chegou todo normalzinho, assim,
o ator,
gatinho.
Né? Não chegou vestido.
O ator, não, chegou com a mala dele e tal. E aí ele, mãe, como é que você vai querer fazer e tal? Eu falei, cara, o show é teu. Você que é o Batman, eu sou a mãe da criança, o show é teu. Beleza, beleza. Tá hora, assim, determinada, a gente te avisa, você desce.
Ele ficou lá no camarinzinho dele esperando.
Isso lá, né? Mas aí chegou a hora do parabéns e tal. A pessoa chegou, Malu, vamos lá. Batman, eu falei, gente, o Batman, chama ele. Botei todo mundo, assim, sentado, as crianças na frente. Os pais, gente, por favor, vamos lá, vai ter uma surpresa e tal. Aí eu, gente, surpresa, surpresa.
Ainda puxou. Não... chamou a atenção. Criou uma expectativa.
De repente, estamos lá e tudo, apaga as luzes. Tá, já começa, festa de 3 anos, gente. Criança tem medo, né? Tipo, a conga tá chegando. As crianças começaram a ficar assim, eu também e tudo. Começa uma música. Qual que é a música do Batman?
Tananana, Batman.
É, da minha época era essa, né? Começa a música.
É, a gente tem a música que começou, a gente pode soltar. Que é só pra dar uma pista do que vai acontecer.
Meu Deus do céu! Não é isso!
Juro! Isso!
Não!
Olha o Batman! Olha o Batman!
Não! Festa infantil dessa, ninguém me chama!
Né? Ah, minha infância é tão diferente.
Pois é, podia
começou
ser,
essa
né?
música no escuro.
No escuro. E eu assim... só olhando pros meu pais, Deus. Assim, eu falei, gente, agora tem um Batman, né? Não um Gogoboy. Ele desce a escada enorme, assim, era uma roupa, assim, tipo tanto. Ele ficou grande. Ele era minhonzinho, ficou grande, assim...
Mas coberto.
De roupa do Batman, com aqueles...
Uma colada.
Muito colada. E
desculpa,
muito...
onde você contratou ele?
É Rua Augusta, ela viu...
Gente, é você, mas eu quero se contar.
É o site é xota.com.br. .jp.
Exato. Ele desce, tipo, no corrimão, assim, cai lá no meio. Cara. Quando ele cai, as crianças, ó... Corre com o tio, sumiram as crianças todas e eu passada, assim, misto, né? De pânico, com vontade de rir, vergonha, raiva e adorando ao mesmo tempo. E eu, gente, o que eu fiz, né?
E ele não parou, ele não estranhou que
não,
tinha criança.
Não, e aí ele fez exatamente como você fez. E movimentos pélvicos.
Ele não tem sensibilidade pra se reinventar na hora?
As crianças sumiram, só ficaram os pais.
E aí ele não tirou a roupa?
Não.
Os pais, as
mas
mães.
Mas ele ficou muito, dando tudo de si, com a capa.
Movimentos pélvicos.
Movimentos pélvicos, pra entender. Movimentos pélvicos, era uma coisa aqui de Batman? Era uma... Solta a música, deixa eu ver de novo essa música. Deixa eu entender esse Batman aqui.
Vai lá, Fábio.
Era um...
Sente a música.
Ele veio de capa. E aqui, ó.
Vem pra mim. As mães.
E o Batman veio descendo aqui.
Isso. Já pode fazer, Fábio.
O Batman, ele se imbuiu do espírito de Robin.
Amor, mas ele escolheu a música super bem. Porque dá vontade de fazer um movimento pélvico com essa música.
E o enroladinho de salsicha passando, croquete.
Eu queria ver uma mãe solteira, que fala, uau, essa festa não tinha dado valor ainda.
Disseram que festa de criança é chata, mas não é.
E em que momento o Batman tava no chão, fazendo assim, ó? Ei, e você chegou e falou assim, ui, deixa eu falar. Você pode vir um minuto aqui comigo no canto, rapidinho? Como é que foi isso?
Foi a minha mãe.
Não.
Foi. Mas antes disso, ele ficou mais empolgado porque as mães invadiram o salão.
Ah!
E todo mundo.
É,
os pais
forte.
Saíram, né, atrás das crianças, chorando. Pra trazer de volta.
Divórcio? Teve divórcio, com certeza.
As mães adorando muito aquilo.
Eu ia esquecer que tinha
Amiga,
filho.
Amiga, você arrebentou.
Quando aí a gente, as crianças voltaram e tal, aí minha mãe, pedagoga, falou, meu filho, tá ótimo, tá todo mundo adorando, mas a festa é das crianças de 3 anos. Aí os adultos ficaram chateados, né? Senta no chão, brinca com eles. E deu-se o coaching pra ela, né? Pra ele.
Deu um que coach, legal, ele teve uma segunda chance.
Nossa,
e a fantasia marcava aqui do Batman um negócio grande que vinha até aqui embaixo.
Ele tem o cinto, né?
É o cinto. Ele falou, esse é o bate-cinto. Esse é o bate-cinto, criançada. E ele brincou com as crianças?
Brincou um pouco. Não era aquilo que ele queria fazer, não.
Sei.
Meia contra gosto, né? E tal. E aí a gente ficou, assim, rindo muito depois. Todo mundo, os amigos adoraram. Sobrou pouco tempo para as crianças, concordo.
A gente tem uma foto do Batman, deixa eu ver.
Olha, meu Deus!
Gente, é sim, muito
interessante. Ô Batman, vai lá no meu Instagram, por favor, diz que é você.
Ele tá com uma fantasia
contato.
Mais de mulher gato da Michelle Pfeiffer do que do Batman.
Tá, tá.
Não, não vem colocar defeito, não. Tá bem bom.
Eu não tenho filho, mas eu quero fazer uma festa infantil.
Eu quero fazer filho com ele.
Vamos?
Eu quero fazer filho com ele.
Que maravilha. Esse Batman, gostei. Olha, Batman, se você está nos vendo, entre em contato. É juliarrabelo.globo.com.br. Obrigado.
Muito bom. Me chama para a próxima festa.
Meu Deus.
Agora é de 15 anos.
Olha aí, se de 3 anos era assim, imagina de 15.
A festa, agora meu é de Deus 15. Do céu, a festa de 15 anos, ela vai chamar o Kid de Bengala para fazer a animação da festa.
Meu Deus.
Gente. Mas eu quero ir para o próximo bloco, porque a gente vai ter as famosas perguntas do programa. Vamos saber de viagem, vamos saber de brasileiro que dá orgulho, do céu. Mas eu quero ir num clima de festa de Batman. Solta o som, vamos dançar, gente. Maluco, por favor.
Ai, que ódio. Tem que fazer.
Bota a música. No próximo bloco, sai daí.
É bom que tem um velcro, né?
Que história é essa, Forçar? Está de volta recebendo Júlia Rabelo, Luiz Lobianco e Tandy. E é o momento das perguntas. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida. Lobi.
Eu na cama, bebê. Eu não sei que tipo de bebê. Se era bebê de 1 ano, de 2. Mas fiz xixi na cama. E eu lembro de eu decidindo se eu ia chorar ou se eu ia continuar ali, porque tava gostosinho.
Ao mesmo tempo, aquele
mijadinho ali tava gostoso.
Que engraçado isso.
E acho que eu escolhi não chorar. Mas eu lembro muito bem, assim, da decisão, da tomada de decisão, sabe?
Gostei. Júlia?
Eu não sei se a minha é tão cedo assim. Eu lembro de uma vez, ainda bem criança, que fui na praia, muito cheia, e me perdi da minha mãe. E aí eu tive a sensação que eu tinha me perdido há uma semana. E o que eu lembro é outra pessoa, uma outra família me encontrou e começou a procurar minha mãe. E eu lembro de eu pensando assim, vou morar com essa galera agora. Só que era muito cucurrucha. E eu pensava, olha que interesseira. O pensamento que eu lembro é, será que o quarto deles é melhor que eu tenho agora? O quarto que eu teria na casa deles.
Você chegou a botar na balança. Interessante isso. Será que você não lembra, mas você trocou de família? De repente é isso. Você já trocou e não sabe.
Não.
Descobriu aqui.
Sanji.
A minha...
Sanji.
Júnior, já fiz.
Eu tava rindo de Sanji.
Mas já... O que eu lembro, assim, eu não lembro tão cedo, não. Mas eu lembro 5, 7 anos, dentro de uma variante do meu pai, assim. Meu pai... todo certinho e tal, mas para casa ele era péssimo. Minha mãe que comandava a casa, então corroeu o banco dele, dessa variante, e ele dirigia com buraco assim. E quando vinha, eu, minha irmã e meu irmão, minha mãe do lado, quando vinha uma poça de lama tal, ele virava e falava, a lama! Aí todo mundo se jogava para o lado direito. E assim, eu juro, era uma marca de lama dentro do carro, do lado esquerdo inteiro. Nossa. E até atrás. Isso, essa é a minha primeira lembrança, assim. É.
E qual foi o seu primeiro crush famoso? Júlia?
Cara, não foi o primeiro, mas eu juro que eu não tô falando. O Tandio Giovanni, eu era completamente apaixonada.
É, que isso?
Era pôster, é, olha aí.
Tinha pôster do Tandio Giovanni?
Tinha tudo, não tem.
Porque o Giovanni, ele era... Ele
Giovanni
era, todo...
Giovanni era incrível.
Mas era uma dupla, que o Giovanni, ele era o galã e o Tandio era o bonitão carismático. E eu sempre gostei da segunda via também,
entendi,
sabe?
Olha,
é, olha, ficou orgulhoso.
Tá me emocionando.
Aí, essa foi uma época minha do vôlei.
Tá bom.
Poxa,
Luiz.
Que orgulho.
Tante.
Tante, a gente chamou aqui... Solta a música!
Não, mas assim, isso é um fato. A seleção de vôlei era uma instituição...
Obrigada, Lobby.
Crushesca, né? Da época, né? Mas não foi o primeiro nome que me veio. O primeiro nome... Ai, que vergonha. Primeiro nome que me veio... Almi Sater.
Não!
Aquele homem pantaneiro, na época do...
Mas entendo.
Que vergonha. Na época do Pantanal, eu tinha muito crush no Almi Sater, aquele homem que
entendo.
Olhava a nuvem, sabia que o tempo ia virar, domava a sucuri.
E tinha um mulletzinho?
Um mullet, um chapéu, tinha. Misterioso.
Eu entendo.
Consciente sobre as queimadas, ecologia. Mexia, isso, mexia muito comigo.
Te tocava.
Me tocava. E depois, aí passou, né? Almi Sater, brother, hoje, nada a ver. Mas conversando com as pessoas, muita gente,
claro.
Crush Almi Sater.
Almi Sater. É. Interessante. Almir, o seu também?
O meu?
Não.
Almir?
Não, é. Não, acho que a Malu Mader, quando... Eu achava o máximo aquilo. Bruna Lombardi eu achava linda.
Bruna Lombardi.
As duas são lindas,
gente.
Até hoje, inclusive. É. Muito bonitas.
E hoje em dia é a Júlia.
Ah, não precisa. Não precisa.
E uma viagem inesquecível?
Eu fiz uma viagem, primeira viagem assim, com alguma autonomia na vida, foi com 3 amigos de carro, 1 mês na Bahia. A gente ficou.
Que legal.
Passeando, fomos para Chapada, Salvador, para Mangue Seco, para a Ilha de Boipeba. Muito pouca grana, mas muito bom, assim, muito mágico, sabe? Então eu tenho um carinho enorme por essa viagem.
Tandy?
Minha foi com meus pais, falecidos pais, e que eu voltei no mesmo apartamento que nós fomos campeões olímpicos depois de um tempo com eles, que eu jogava no Milan,
que
na
legal.
Itália. Aí eu falei, vamos dar uma passeada aqui, quando acabou a temporada. E aí nós fomos lá para Barcelona e eu entrei no mesmo apartamento, no meu quarto. E a família que morava lá falou assim, não acredito, você que foi campeão olímpico. Eu falei, fui campeão olímpico.
Que
tô
legal.
Aqui. Meu pai, assim, emocionadíssimo, mostrando o ginásio, mostrando as coisas, aquilo me marcou muito.
Super bacana. Júlia?
Meu irmão foi morar na Rússia, ele é pianista, foi morar na Rússia e eu fui com meu pai. E aí a gente foi Rússia, Inglaterra, França... Eu sei que a gente foi indo para alguns países e chegamos em Portugal. E assim, Rússia, eu não entendia nada. Aí foi para Londres, inglês também não era meu forte. Aí chegou na França, também francês não ia rolar, tava doida. Aí a gente foi para Espanha, comecei a falar, aqui já dou pé. Falei, tô doida para chegar em Portugal. Cheguei em Portugal, peguei um taxista, que era mais fácil entender russo do que aquele português. Era uma coisa...
Muito rápido.
E aí essa viagem foi que ficou na minha cabeça.
Bonito. E um apelido que vocês têm ou tiveram que ninguém sabe? Tandy, já vou começar com você. Que Tandy não é
meu
seu
veio Tandy de casa. A minha irmã que deu o apelido, não sabia falar Alexandre, aí veio Tandy.
Mas alguém já depois ficou. Que esse apelido tão forte, alguém já deu um outro? No vôlei não te chamava de sacaneando de alguma coisa, não?
Acho que eu não posso falar, Guia.
Ah, fala pra eu saber. Não pode, não, é? Não. Só as palavras chula,
é?
É primo ali da Xota, tá?
É primo ali do...
Mas mais pro homem?
É ruim, né?
Vai.
É o ruim, né?
É ruim.
É ruim russo? É ruim russo?
É ruim russo. Júlia.
Então, não sei se vocês vão pegar a referência, mas antes de eu ser doida por vôlei, eu jogava futebol. E jogava com os meninos do prédio. E aí eles me apelidaram de Valderrama.
Lógico, claro. Que era aquele cabelo lourão da Colômbia.
Eu ficava muito puta com isso, porque realmente o Valderrama, eu tinha um cabelo armado.
Sei.
Eu tinha bastante frizz. Mas Valderrama é sacanagem, Valderrama. Né? Valderrama. Um beijo pra Valderrama.
Luiz.
Bom, então, meus apelidos, eles não têm muita graça. Assim, me chamam de Lobe, de Lu, de Luizinho e tal. Eu acho engraçado quando me chamam pelo meu nome, que aí são as minhas tias,
Luiz
minha avó.
Lobianco.
Não, Luiz Cláudio.
Ah!
Aí o bicho pega.
Quando vai brigar.
É estranho. Não, é engraçado que não, assim. Minha mãe, sim, quando ia brigar, o Luiz Cláudio era fato, assim. Mas minhas tias até hoje, Luiz Cláudio... Eu falo, opa, peraí.
É, se alguém falar, eu conheci o Luiz Cláudio, eu vou falar, não sei quem é.
Eu não consigo te ver como Luiz
Cláudio.
Então,
meu nome é mais apelido do que os meus apelidos.
Interessante.
É engraçado.
Boa. E qual brasileiro que te dá mais orgulho?
Ah, olha, eu pensei muito, assim, um brasileiro. Eu escolhi uma brasileira, que eu acho que nesse momento é uma pessoa tão importante pra gente. Doutora Margarete Dalcomo. Representante da Fiocruz, que é uma das instituições de ciência mais importantes do mundo, uma pessoa que se colocou à frente de toda essa discussão negacionista, né, dessas
absurdos
todos que a gente escuta por aí, mas se colocou à frente disso tudo para falar da segurança das vacinas, da importância da máscara, da prevenção e para exaltar as mulheres cientistas, né, as mulheres e as mulheres cientistas que realmente fizeram a diferença aí nesse período que a gente está passando.
Boa.
Muito legal.
Júlia.
Fernanda Montenegro. Não tem como, né? Ela é muito maravilhosa. Fora que ela realmente é uma figura que tem a mesma profissão que eu tenho e que conseguiu representar a gente em lugares tão importantes no mundo, ela é um ser humano que eu olho e falo, cara, quanta coisa importante ela tem para dizer, né? Fora que toda a história cultural, ela é uma pessoa resistente da cultura brasileira, não é fácil fazer cultura no Brasil. E ela pariu Fernanda Torres, que é a segunda que eu amo.
Ali.
Então, para mim,
melhor obra dela.
Quero aquela família ali, aquele recorte de família.
Gosto dessa família.
É linda.
Tande.
Chico Xavier.
Ah, ótimo.
Porque ainda eu sou espírita, adoro. E me emocionei muito, eu tinha um desejo de ir lá na casa dele. E aí eu fui, ano retrasado, 2019, e quando eu entro, aí vi uma matéria que eu tinha feito, ele botou no quadro, na casa dele. Então aquilo me mexeu assim.
Ai, bonito. Uhum.
E era um cara que era tão generoso, tão amor ao próximo, de ajudar, fazer o bem, de não querer se enriquecer. Então, para mim, é um símbolo de brasileiro que era... né, referência no mundo inteiro. Uhum. Foi tão julgado por todo mundo, sendo chamado de charlatão, cuidado, de não sei o quê. E ele o tempo inteiro provando.
Ótimo.
É um gigante para mim.
Muito bom. Aí chegou no céu. No céu vai ter toda aquela gente querida, família, sentimentos bons. Mas o que precisa ter no céu, Júlia? Senão você nem entra, hein?
Gato.
Gato?
Gato. Os dois, homem bonito, uma gato felino.
Gato
também.
Felino.
Gato felino.
E no céu tem alergia a gato? Porque eu ia me.
Não, porque é céu, né?
O céu não tem alergia a gato.
Não, a rinite é do inferno.
Perfeito, tá ótimo. Gato. Você tem gato, imagina?
Tenho.
Como é que chama o seu gato?
É, a gata, se chama Mel.
Mel, tá bom.
Vesga, maravilhosa.
Vesga.
Eu tô num relacionamento abusivo com a minha gata, ela me bate o tempo inteiro. Mas isso é pra outro programa.
Tande.
Aí eu vou com cachorro.
Cachorro.
Eu tenho um cachorro que eu ganhei, o Faustão.
Faustão não
é
o cachorro?
É de adestramento. Não, eu ganhei o programa do Faustão com micro maltês.
Ah, mentira.
A última prova ficou um touro na frente dele, assim, a 1 metro, e assim, uma dedicação, um amor. E ele tá com 15 aninhos tremendo já e tudo. Então eu tenho uma gratidão eterna, assim, por ele.
Muito
sabe,
bom.
De ter participado.
Tá bom. Luiz.
Ah, no céu tem que ter um banheiro bom, assim, sossegado pra gente fazer cocô em paz. Eu acho. A gente que vai trabalhar longe, viaja, né? Vai gravar longe. A gente sabe o quanto é importante ter um banheiro. Que fazer isso longe de casa é difícil em qualquer situação. É um inferno, exatamente. Aí você vai pra um lugar que você não vai voltar mais. Então tem que ter um banheiro silencioso, direitinho, com papelzinho limpinho. Eu penso muito nisso.
Eu acho chato que no céu ainda vai ter que cagar. Isso me machucou agora. Eu ainda tenho que passar por esse problema.
Pois é, eu tô contando que no céu a gente vai poder comer. Logo vai ter que cagar.
Verdade, tem razão. Tem toda razão. E aí, pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Tande?
Um grande homem, um grande caráter, e que tem deixado um legado para os seus filhos e familiares e amigos.
Boa. Júlia.
Que vão escrever sobre mim ou eu...
Que você que sabe.
O meu é... Eu acho que entendi.
Eu acho que entendi.
Porque, na verdade, é um equívoco, porque eu não entendi nada. Mas, na verdade, o que vai estar escrito, que eu tenho certeza, é o que eu quero, Mário Alberto. Não tenho dúvida disso.
Ainda bem que não vai estar exato. Eu quis fuder.
Isso que ia ser mais chato. Pode ser, dependendo de quem fizer essa lápide.
Eu que queria fuder, me fudi. É.
Ai, eu adorei. Vou pegar essa.
Essa é boa.
Luiz. Ah, eu acho que vai, se eu pudesse escolher, né, assim, essa pessoa que está aqui morria de medo de morrer. Então, ela está aqui dentro muito bolada. É isso.
E eu estou muito bolada de ter que acabar esse programa. Ah. Foi muito gostoso. É muito bom saber que quando você for à praia, eu tenho que avisar os asilos locais para não permitirem que os velhinhos vão para a água, porque até hoje, eu sei lá, que tipo de psicopata você é com os velhinhos, se você mudou ou não mudou.
Se o meu surf tá menos ofensivo, né?
Exatamente. Já sei que se eu quiser fazer a super dança dos famosos, já pode me treinar alguém que dançou no Japão pra ganhar dinheiro. Não ganhou um centavo, mas passou essa vergonha boa. E, Júlia, vou te dizer que qualquer notícia da tua família atende agora entre duas paredes e vê se essas paredes não vão cair em você, que eu tô com medo agora do que pode uma notícia trazer para você. Mas você, eu é que vou te trazer de volta. Eu trago sempre a história amada em uma semana. Você pode voltar semana que vem que vai estar aqui. Beijo pra vocês.